Today's CinemaCine will be presented in Portuguese with subtitles in Arabic, Alsace or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Olá, adoráveis espectadores, e bem-vindos ao Cinema na Tela. No programa de hoje, nos aventuramos ao Brasil para três documentários cativantes explorando a rica cultura musical desta nação latino-americana. Moro no Brasil, The Sound of Rio, brasileirinho, e Only When I Dance. Vamos primeiro dar uma olhada no Moro no Brasil. Este documentário de 2002 foi dirigido e coescrito pelo premiado cineasta finlandês Mika Kaurismäki, que foi inspirado por seu profundo amor pelo Brasil e seu fascínio com a riqueza musical da nação. O filme convida todos nós a uma extraordinária jornada de 4 mil quilômetros através de dois estados nordestinos, Pernambuco e Bahia, até o estado do Rio de Janeiro. Lá, os telespectadores conhecem músicos, cantores e dançarinos de origens multiculturais com um foco particular no samba. A viagem começa com a tribo indígena Fuini-O, em Águas Belas, Pernambuco. Para o povo Fuini-O, a música é um meio para manter suas tradições e cultura vivas. Não só eles têm transmitido a sua história através da música, dizem também que eles são as primeiras pessoas a viver e a cantar nessa terra maravilhosa. No Brasil moderno, a música é tocada em todos os lugares, de esquinas a passagens. A música fornece o ritmo para as vidas diárias das pessoas, como vemos aqui neste mercado de Caruaru. Conforme o filme leva-nos de aldeia em aldeia, experimentamos uma ampla gama de entretenimento melodioso, de danças coloridas em um campo de aldeia, a desfrutar dos divertidos estilos musicais do frevo e descobrir mais sobre a dança do samba para ver como os artistas inteligentes das aldeias usam objetos de uso diário e sons para criar música brilhante. Ao introduzir a nós a incrível diversidade das tradições musicais indígena, africana e europeia, Mika Kaurismäki também nos mostra o papel importante que a música brasileira desempenha em estabelecer a identidade e diminuir as diferenças entre o povo brasileiro de todas as origens. A dança e a música acompanham a alegria e a celebração ao mesmo tempo, servindo como uma ferramenta poderosa para a expressão e um meio de aumentar a confiança das crianças. Envolvente e reverberando com vitalidade, Moro no Brasil é um portal cativante para uma grande cultura musical do Brasil. O estilo de direção personalizado de Mika Kaurismäki contribui para o charme do filme. Ele explicou.
Depois de várias viagens em torno deste enorme país, decidi concentrar-me apenas nas regiões do Nordeste, Pernambuco e Bahia, e do Sudeste, Rio de Janeiro. E eu decidi fazer um filme pessoal, isto é, só para mostrar às pessoas que tinha visto pessoalmente e o que eu mais gostei. É por esta razão que sou o narrador do filme. Mas o desenvolvimento dos diferentes ritmos e tradições de suas origens indígenas até hoje também fazem parte do enredo. Minha ideia principal era começar com os índios, que foram os primeiros a cantar e dançar no Brasil, e em seguida mostrar como a música mudou e se desenvolveu quando as culturas estrangeiras chegaram, primeiro a portuguesa e então a africana, e para mostrar onde está hoje. O filme é centrado em torno das raízes da música brasileira. Por essa razão, há muito poucas pessoas famosas em Moro no Brasil. Muitos grandes músicos e tradições infelizmente não estão incluídos. Mas mesmo assim acho que o filme mostra muita coisa que as pessoas não sabem.
Na estreia da Suíça de Moro no Brasil, Marco Foster perguntou a Mika Kaurismäki por que o popular estilo instrumental musical do choro não foi incluído no filme. O diretor explicou que havia tanta música no Brasil que era impossível incluir tudo. Ele gostava muito de choro e disse: "O choro mereceria um filme só para ele." Mark Foster, que nunca tinha produzido um filme antes, disse a Mika Kaurismäki que ele produziria tal filme com ele. Assim, a nossa próxima exibição, o documentário de 2005, The Sound of Hill, brasileirinho, nasceu sob a direção de Mika Kaurismäki e coescrito por Mika Kaurismäki e Mark Foster. O choro é considerado como a primeira música urbana genuinamente brasileira. Ele se originou antes do samba e da bossa nova no século XIX, no Rio de Janeiro, integrando melodias europeias, complexa improvisação e contraponto, bem como ritmos afro-brasileiros e nativos. O choro foi outrora o estilo de música dominante em todo o Brasil e agora está se tornando cada vez mais popular mais uma vez no país. O filme primeiramente introduz o grupo Trio Madeira Brasil com seus músicos excepcionais, Marcelo Gonçalves e Zé Paulo Becker no violão e Ronaldo Souza ao bandolim. O trio fabuloso iniciou um projeto de concertos, que o filme segue. Durante o processo de preparação e ensaio, somos apresentados a mais músicos de choro e outros instrumentos tocados como metais, pandeiro, cavaquinho, clarinete, saxofone e trompete. O virtuosismo destes artistas talentosos é apresentado em todos os tipos de ambientes, incluindo na praia, nas ruas ou em casa. Enquanto isso, o documentário também mergulha na história e nos diferentes aspectos do choro. É oferecido aos espectadores uma chance de sentir a veemente vitalidade e charme do choro. E vamos ver de novo, assim como em Moro no Brasil, que a música está em toda parte e é uma parte quintessencial da vida diária para o povo do Brasil. No Dia Nacional do Choro, o Trio Madeira Brasil e seus músicos convidados fazem a apresentação final do filme em um dos tradicionais salões da música do Rio de Janeiro, reunindo a opulência dos ritmos e melodias. De fato, The Sound of Hill, brasileirinho, faz um trabalho maravilhoso de retratar, nas palavras do diretor Mika Kaurismäki, a alma do choro, a sensação mágica e o vínculo emocional único, a irmandade musical entre todos os envolvidos, músicos e plateia. Nossa exibição final, Only When I Dance, é um comovente documentário de 2009 sobre a jornada de dois bailarinos adolescentes, Irlan Santos da Silva e Isabela Corassi, que são ambos de bairros menos afortunados do Rio de Janeiro. Apesar de todos os desafios que enfrentam, os jovens talentosos são determinados e compartilham o mesmo sonho de superar a pobreza, tornando-se estrelas internacionais do balé. A fim de fazer o Only When I Dance, a diretora Beate Finzi passou 3 anos fazendo pesquisa com sua equipe e 1 ano de filmagens. O filme nos apresenta a Marisa Estrela, uma figura muito respeitada na comunidade do balé clássico brasileiro, que vive na bela Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. A dança é a essência de sua vida e a motivou a se tornar a fundadora da escola de balé Centro de Dança, onde ela tenta o seu melhor para ajudar crianças menos afortunadas que compartilham sua paixão pela dança. Os espectadores, então, conhecem os dois principais indivíduos do filme: Irlan Santos da Silva, considerado o dançarino mais promissor da sua idade no país, e Isabela Corassi, em quem Marisa viu uma verdadeira artista. Apesar de achar o sucesso na dança uma possibilidade de uma vida melhor para si mesmos e suas famílias, É o amor verdadeiro pelo balé que motivou os dois jovens bailarinos a trabalhar diligentemente todos os dias rumo ao seu objetivo. Irlan, de 18 anos de idade, cresceu no bairro mais duro do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, enquanto enfrenta a discriminação por ser um dos poucos bailarinos do sexo masculino no Brasil. O jovem está agora experimentando o que pode ser sua última oportunidade de ganhar um lugar numa escola de balé internacional. A fim de obter um diploma, Irlan deve estudar diligentemente, com quase nenhum tempo para se socializar. Quando está no palco, sua excepcional habilidade técnica, bem como sua capacidade emocionante de se mover elegantemente com coração e alma, ganha a admiração das plateias e lhe rende o prestigioso Prix de Lausanne, na Suíça. Enquanto isso, Isabela, de 17 anos, vem do bairro desfavorecido do Caxambi e é a única menina negra na escola de balé. Embora ela tenha sempre desejado se juntar a uma companhia de balé clássico, a realização do seu sonho é dificultada não apenas pelas dificuldades financeiras de sua família, mas também por preconceitos contra a sua raça. Observando a excepcional arte e potencial de Isabela, Marisa diz à garota que sua única opção para realizar os seus objetivos seria estudar no exterior. Tanto Irlan como Isabela recebem a oportunidade da vida deles quando ganham a chance de representar o Brasil numa competição internacional de dança, o New York Grand Prix. Com sua perseverança, a orientação rígida de Marisa e o apoio amoroso de suas famílias, será que os jovens têm o que é preciso para vencer os muitos obstáculos no caminho de seus sonhos extraordinários? Only When I Dance é um poderoso e inspirador filme sobre coragem, esperança e o amor da dança. Moro no Brasil, The Sound of Rio, brasileirinho, e Only When I Dance são filmes excelentes que permitem ao público experimentar a requintada cultura musical no Brasil. Espectadores estimados, agradecemos a sua agradável companhia para o Cinema na Tela de hoje. Por favor, fiquem ligados no Supremaster Television para Vegetarianismo, a maneira nobre de viver. Vindo a seguir após notícias de destaque. Que a criatividade e a alegria iluminem todos os seus dias. Cherished viewers, thank you for your pleasant company for today's cinema scene. Please stay tuned to Supremaster Television for Vegetarianism, the noble way of living. Coming up next, after Noteworth News. May creativity and joy light your everyday.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/cs.